processo 226/2013-33, embargante Lívia França de Andrade. É um embargo de declaração. Trata-se de embargo declaratório oposto por Lívia França de Andrade, servidora deste Conselho Nacional, em face da decisão de folhas 205-215, que julgou improcedente a reclamação para preservação da autoridade das decisões deste Conselho. A recorrente pleiteou lotação provisória para exercer função comissionada na Procuradoria da República no município de Guaranhuns, mas teve seu pedido indeferido sob alegação de impossibilidade jurídica de lotação provisória de servidor do quadro deste Conselho em ramo do Ministério Público da União. Em primeiro julgamento plenário, foi deferido liminar. No julgamento definitivo, o relator votou pela procedência, reconhecendo o descumprimento da decisão proferida no PCA 692-2012-38, e o voto vencedor, contudo, foi no sentido da total improcedência da pretensão, determinando-se o retorno da servidora. Nesta sede de embargos, a recorrente alegou contradição quanto à aplicação do artigo 28 da Lei 11.415 de 2006, confusão entre quadro próprio de cargos e carreira própria do CNMP, entre os institutos da lotação provisória e da cessão, por fim, pugnou pelo reconhecimento de omissão referente à pretensão pela estabilidade da gestante no cargo em comissão anteriormente ocupado neste Conselho. Requereu o aclareamento e a integração da decisão embargada. É o relatório. Passo ao voto. A pretensão recursal é cabível, segundo previsão regimental, tempestiva, uma vez que interposta no dia 30 de agosto, quando a publicação da decisão embargada ocorreu em 28 de agosto, irregular. Ademais, a recorrente demonstrou legitimidade recursal, dada a pertinência subjetiva com a causa. Interesse de agir, pois sucumbente. No mérito. Não vislumbro contradição na decisão embargada. O eminente conselheiro Alessandro Tramujas Assad serviu-se em seu voto vencedor da interpretação literal do texto do artigo 28 da Lei 11.415 de 2006, no qual este consigna o termo ramo, aspas, ao servidor integrante das carreiras dos servidores do Ministério Público da União, será permitida movimentação no mesmo ramo, a critério do Procurador-Geral respectivo, ou entre ramos diversos, fecha aspas. Considerou, pois, e corretamente, que este Conselho Nacional não é ramo do Ministério Público da União, no que, consequentemente, impossível a aplicação do artigo 28, ainda que a Lei 12.412 de 2011 determine a regência para as carreiras do CNMP da Lei 11.415 de 2006. É que a aplicação desta lei deve se dar no que compatível com as peculiaridades do Conselho e, a toda evidência, o CNMP não possui ramos, nem é o ramo de outro órgão. Ademais, consoante a decisão recorrida, no tocante à questão do quadro próprio de servidores, aspas, cada um, CNMP e Ministério Público, tem seu próprio quadro de pessoal, orçamento e estrutura organizacional para sua administração. O fato dos servidores do CNMP serem regidos pela Lei 11.415 não conduz necessariamente a pertencerem a uma mesma carreira ou então que o quadro de servidores do CNMP e IMPU seja geral único. Em relação aos institutos da lotação provisória e da cessão, não houve confusão entre eles. É certo que a decisão embargada falou separadamente de ambos os casos, entendendo na hipótese da lotação provisória, aspas, ainda que assegurada à requerente a possibilidade de aplicação da portaria do PGR 273 de 2011, dada sua condição de ingresso pelo sexto concurso do MPU, nos termos da decisão proferida no PCA 692, não teria ela o pleno direito a obter lotação provisória, restando evidente que, ao menos por enquanto, não tem a concordância da administração, ainda que eventualmente equivocada, parte da motivação do indeferimento do seu pedido, conforme se depreende das informações prestadas pela Coordenadora de Gestão de Pessoas do Conselho Nacional do Ministério Público. E, no tocante à sessão, falou na hipótese para indicar que, no caso, deveria incidir a portaria 577, regra especial, em relação à portaria 273, não prevendo a possibilidade de lotação provisória nos moldes pretendidos. Nesse sentido, restaria a recorrente tentar a cessão, mas nesse particular já se adiantou a decisão embargada. Não há o preenchimento dos requisitos. Por tudo isso, independente do mérito da decisão, observe que não houve proposições contraditórias. Na verdade, o grande problema é a possibilidade de cessão, de lotação provisória pelos servidores do Ministério Público em outro ramo depende da aquiescência da administração e há nos autos, por várias oportunidades, a não aquiescência da administração. Estou concluindo, senhora presidente. Já no que se refere à omissão, não posso deixar de vê-la caracterizada. É que a decisão embargada não fez menção à questão da estabilidade da servidora gestante no cargo em comissão. Por isso, integra a decisão recorrida o seguinte raciocínio. O pedido de lotação provisória da requerente dependeu, como depende, da concordância da administração. Nesse sentido, não fosse deferida a pretensão, ainda que em sede liminar nos presentes autos, não teria a servidora perdido o cargo em comissão que detinha antes da concessão da lotação provisória. Assim, em respeito à segurança jurídica e aos seus colorados de boa-fé objetiva e proteção da confiança, a improcedência do pedido enseja a estabilidade no cargo em comissão anteriormente ocupado, desde a publicação desta decisão. A servidora saiu daqui liminarmente para outro órgão, deixou de exercer a função de confiança que ela exercia aqui, e a volta implica, como gestante, implica na estabilidade pelo período de gestante, é o recebimento, percepção, não da função, mas do valor correspondente. Oi? Os 6 meses, exatamente. Exatamente. É, dado o raciocínio, integra a parte dispositiva do voto a seguinte determinação. Deve a administração assegurar à servidora requerente os efeitos financeiros da estabilidade no cargo em comissão, anteriormente ocupado, a partir da publicação desta decisão até o prazo legal. Concluo. Por todo exposto, voto pelo acolhimento parcial dos embargos de declaração para integrar a decisão de folhas 205A a 215, determinando o dever de administração do Conselho assegurar à servidora requerente os efeitos financeiros da estabilidade no cargo em comissão, ocupado quando da lotação provisória, a partir da publicação desta decisão e até o prazo legal. Outro sim, entendo ser o caso de a administração proporcionar aos servidores novo prazo para opção de redistribuição, de que fala o artigo 4º, parágrafo 1º da Lei 12.412 de 2011, também em respeito à segurança jurídica. Por que disso? Porque os servidores do 6º concurso foram, no momento da sua posse, quase que compelidos a tomar posse no Conselho Nacional do Ministério Público e assinar uma declaração de que aqui permaneceriam. Nessa decisão inicial da lavra do conselheiro Alessandro Tramujas, ficou consignado que nós estamos tratando de duas carreiras distintas e eu acredito que o grande cerne da questão é reconhecermos que nós temos duas carreiras distintas e nós temos que ultrapassar a ideia de que nós somos ramo, nós não somos ramos do Ministério Público da União. Nós somos distintos, autônomos e independentes. Então, o grande cerne da questão é essa. Mas, em respeito aos servidores, nós devemos oportunizar quem quiser ficar, ficar, quem não quiser, voltar para o Ministério Público da União. Acolher parcialmente em relação à omissão do voto no sentido de determinar a estabilidade da servidora enquanto gestante pelo período legal.
Então, vamos passar agora então, ao voto.
Perdão, senhora presidente, perdão. Mas há um outro aspecto do voto do eminente conselheiro Cláudio, que diz respeito à reabertura do prazo para opção, é isso?
Sim, sim.
Isso são dois itens, a parte dispositiva do voto de Vossa Excelência tem dois itens, é isso?
Sim, na realidade a questão atinente à possibilidade de abertura é uma determinação para que a administração assim proceda por um motivo simples. O julgamento inicial informava a existência de uma carreira única com possibilidade de remanejamento dentro do Ministério Público da União e do Conselho, como se o Conselho fosse um apêndice do Ministério Público da União. Se a decisão da lavra do eminente conselheiro Alessandro Tramujas fixou que são carreiras distintas, e o são, não há como não ser. Nós temos quadro próprio, nós temos uma lei que estabelece quantos cargos nós temos. Nós estamos na iminência de instalar um concurso público para provimento dos nossos cargos. Nós precisamos, em respeito à boa-fé desses servidores do 6º concurso que vieram para cá, possibilitar a eles que eles tenham essa opção de dizer... Em relação aos do 6º concurso. Porque os outros já estavam aqui antes e puderam optar. Sim? Na realidade, é uma disposição do artigo 4º, parágrafo 1º, da Lei 12.402.
Eles não fizeram opção na época, quando chamou eles no concurso, eles, olha, eles não... Quando chamou eles no concurso, eles não chamaram, ó...
Sim, doutor Marcelo, chamaram. Só que é uma peculiaridade que nós temos que analisar, é o seguinte... Todos esses servidores do sexto concurso, que já entraram no Ministério Público na vigência da lei, eles foram chamados. Só que há uma questão de ordem, na minha opinião, de respeito à decisão, que um servidor, um cidadão que está desempregado, que é chamado para assumir um cargo público de servidor, e dá-se a ele a hipótese de dizer, olha, você vai para o Conselho Nacional, mas assine aqui uma declaração dizendo que você não quer voltar do Conselho Nacional, esse cidadão, ele vai assinar. Só que pergunto, hoje, ele era isso que ele queria, depois de estar trabalhando? Então, a minha ideia de colocar a possibilidade para que esses servidores façam isso é exatamente isso. E o medo de esvaziamento do Conselho em relação a isso pode ser resolvido numa questão muito simples. O Conselho Nacional vai abrir concurso. Essa opção de voltar para o Ministério Público seria tão somente a partir do momento da vinda de novos servidores do quadro do concurso público novo.
Pedindo aqui o nosso secretário-geral para esclarecer uma questão de fato, porque parece que isso implica em outras questões, inclusive orçamentárias e outros concursos também.
Eu não vou entrar na questão só especificamente da opção. A opção não se limita aos do sexto concurso. Então, a lei autorizou, nós tínhamos três regimes diferentes. Servidores do MPU que estavam a serviço do Conselho, servidores que, no momento em que nós éramos ramo, naquele período, sim, do MPU, e os do sexto concurso, que eram para o CNMP. Então, o que me parece é que, se tiver que reabrir esta opção, teria que necessariamente...
Termos ser... da lei, é os termos da lei, é o que diz a lei.
Da minha parte, não há...
É os termos da lei.
Da minha parte, não há nenhuma problemática em relação a isso. Pode constar que sejam todos os servidores abrirem essa opção.
Assim, vamos supor que teve um concurso, equivocadamente fizeram junto, Conselho MPU. Vamos supor que faz essa opção, tinha 200 vagas para o MPU e chamaram 50 para o Conselho. Daí vamos supor que está as 200 do MPU lotadas. Daí a gente pega, a gente pode, via Conselho, decidir que vai reabrir a opção e que o MPU... Pronto, aceita de volta. Ah, não tem vaga, não tem quadro, não importa. Eu tenho, assim, uma dificuldade.
Mas deve ser ajustado pelas administrações, no caso.
É possível ajustar pelas administrações.
Às vezes, Alessandro, conselheiro Alessandro, o que acontece é que assim, tinha X vagas para um lugar, X para outro. A pessoa fez opção. É comum nas administrações, por exemplo, a pessoa faz vaga para uma capital, daí chama aqueles da capital, daí abre. Quem quer ir para o interior do estado? Quem aceita ir para o interior? A pessoa faz a opção de ir para aquela vaga. Na verdade, ele não queria, ele queria ir para a capital. Daí a gente vai refletir, então, que, na verdade, o que ele queria na época era ir para a capital. Como ele não estava entre as vagas da capital, porque se ele tivesse entre as vagas, ele teria ido direto. Daí ele optou para o interior. Mas essa não era a ideia dele. A ideia dele era... Ele optou porque ele estava desempregado. Daí a administração teria que reabrir, vai ter esses todos reflexos em todas as áreas de concurso. Acontecia, por exemplo, na área que eu prestava concurso, o pessoal fazia concurso para analista da Justiça Federal, às vezes aproveitava no TRE, outros órgãos. Daí a pessoa estava desempregada, falava, não, fez concurso para analista da Justiça Federal. Daí a União aproveitava, era comum a União aproveitar aqueles habilitados, mas não entre as vagas, aprovados, mas não classificados entre as vagas, se chamar para o TRE. Na verdade, a pessoa poderia, então, depois fazer opção nesses casos? Isso que eu não estou entendendo.
Conselheiro Marcelo, só tem um ponto que eu acredito que eu não tenha ficado deixado bem claro, que é, quando eles assumiram e fizeram a opção de vir para cá, eles sabiam que era uma carreira única que poderia movimentar. A partir do julgamento do voto do eminente Alessandro Tramujo, nós estamos estabelecendo que ele não pode mais voltar para lá. Então, eu acredito que seja, inclusive, razoável que diga a ele, olha, quando você tomou posse como servidor do CNMP, você podia remover para os ramos do MPU.
Isso que eu queria saber. Quando eles fizeram opção para vir para cá, era passar
passado para eles que, assim, que poderia mudar.
Sim, sim, nós éramos, exatamente, esse exatamente é o grande ponto.
Não, então tudo bem. Se essa era
a minha preocupação, porque... de colocar esse último parágrafo é exatamente essa, porque não. Quando eles assumiram aqui, ó, eu vou para o Conselho Nacional, mas eu sei que eu posso depois remover.
Não, daí se era assim, daí tudo bem. O que não vale, não valeria se tivesse aproveitamento, ó, você quer ir para o Conselho? Quero. Mas indo para o Conselho, você está fora da carreira do MPU.
Não, não, mas
se
é exatamente... Se
tivesse a opção nesses termos, para mim...
Imagine o senhor que nós tínhamos, por exemplo, cinco ramos do MPU. MPF, MPDFT, MPT, MPM e Conselho. Quando ele tomou posse, ele veio para o Conselho. Com essa decisão dada pelo Conselho Alessandro Tramuzzi, aprovada pela... Nós tiramos esse daqui, só que ele, quando bem. Ele veio, ele sabia que ele poderia voltar.
Ele foi chamado para vir para o Conselho com a informação para ele
sim, que ele poderia voltar. Hoje ele não...
Não, daí tudo bem. Agora, veja, minha preocupação é que eu acho que não valeria se a pessoa já viesse com essa consciência não. Que não poderia retornar.
Não.
Foi mencionado, existe também aqui uma questão orçamentária,
o reflexo orçamentário. Vossa Excelência podia esclarecer, ou o secretário-geral...
A técnica... E a prudência indicam que o secretário-geral esclareça.
Na verdade, isso foi uma contabilidade que tivemos que fazer. Só recuperando um pouco, nós cumprimos a determinação legal, fizemos uma redistribuição dos que fizeram inicialmente a opção pelo Conselho. Pois bem, aí veio uma decisão unânime, na época o relator era o conselheiro Mário Bonsalha, que dizia que esta opção era meramente indicativa. Com esta decisão, vários servidores que inicialmente haviam feito a opção pelo MPU voltaram e fizeram a opção pelo Conselho. Resultado, nós ficamos então com déficit. Na hora de ajustar, ficamos com déficit perante o MPU de 24 cargos. Essa situação perdurou até a decisão recente uma coisa importante. Fizemos a redistribuição dos cargos e, evidentemente, de orçamento. E ficamos devendo, por conta dessa ampliação, 24 cargos, incluindo aí dotação orçamentária. Com a decisão mais recente do conselheiro Tramujas, a situação muda. Porque aí, e agora completada pela decisão hoje que se encaminha, não é, para confirmação, nós teremos que reanalisar o impacto orçamentário, reanalisar a situação desses servidores, porque me parece claro aí que o conselheiro Cláudio fixou bem, nós temos que regularizar a situação de servidores. Eles têm que saber... se tem ou não tem o direito da opção, se tem a opção, se eles podem retornar ou quando podem retornar ao MPU, se for o caso, ou continuar na carreira do CNMP. Do ponto de vista da administração, isso é interessante para a realização do concurso público, para a gente saber quantas vagas temos, em primeiro lugar, né? E em segundo lugar, para sabermos que conta de chegada nós teremos que fazer junto ao MPU. E aí tem que ter um acordo, Secretaria-Geral do CNMP, Secretaria-Geral do Ministério Público da União, para solucionar esse impasse.
A grande questão é exatamente o rumo que nós temos que dar à autonomia do Conselho Nacional em todos os aspectos, inclusive este.
Então vamos ver... prosseguir aqui na votação.
Carregado no voto. Carregado.
O relator foi para acolher parcialmente os embargos. Como vota agora o próximo é o...
Eu acompanho o relator com as colocações, esclarecimentos bem elucidativos do secretário. E confirmando o voto outrora proferido pelo conselheiro Assad.
Como voto
o conselheiro Leonardo?
Eu me declaro suspeito no caso concreto, mas com relação à matéria de fundo, eu tenho uma grande dificuldade em aceitar a tese de que o Conselho seria um braço do MPU, pelo menos no que diz respeito aos servidores. Além de ser órgãos distintos, não vejo como ter uma mesma carreira entre um órgão controlado e o órgão controlador. Penso que, de fato, o CNMP deve ter uma carreira própria, com um concurso específico para ele, e até que isso seja feito, é bem possível o aproveitamento de servidores do MPU, só lembrando que eles não têm essa escolha, essa alternativa entre ser lotado num ou no outro órgão, porque, como eu disse, além de serem distintos, há uma questão aí de um ser um órgão controlado, o outro ser um órgão controlador. Penso que é preciso reafirmar essa independência funcional, essa autonomia do Conselho, inclusive nesse aspecto relacionado aos servidores. Sim, no caso concreto, sim.
Eu acompanho o relator, senhora presidente.
Com o relator. Com o relator, excelência.
Senhora presidente, no julgamento dos embargos de declaração referido, eu fiquei... No julgamento do PCA em questão, eu fiquei vencido na companhia do relator e alguns outros conselheiros. Repisando matéria, que eu penso que não é o caso de estender-me agora sobre essa questão, porque eu concordo com a parte dispositiva do voto do iminente relator. Então, para abreviar, evitando prolongamento da discussão, eu digo que acompanho, na conclusão, o iminente relator.
Relator, e louvando a preocupação de Sua Excelência de estabelecer a independência constitucional deste Conselho.
Relator, senhor.
Excelência, eu voto com o relator, sobretudo porque vi no seu voto a preocupação com a segurança jurídica, com a estabilidade. Eu acho que a movimentação, além de ser um direito subjetivo do servidor, ela é democrática. Ela tem que ser precedida de consulta prévia a toda a classe. E nós passamos por um momento que eu acho que de transitoriedade, ele bem destacou isso na questão da lotação, quando este Conselho ainda não tinha alcançado esse nível de compreensão que o, né, colega Leonardo também pontificou, que é da necessidade de se ter uma carreira própria, né, até para permitir depois que se faça as devidas opções dentro da carreira específica. Da forma como estava, realmente se desafia uma série de institutos, né, que gerem a certeza, a estabilidade, a segurança, enfim, e não se pode punir, não se pode fazer com que o servidor pague, né, pela provisoriedade ainda da construção de uma instituição constitucional, democrática, independente, como já ressaltado. Por isso, eu acompanho em toto o teor do voto expendido pelo colega Cláudio Portela.
Só, assim, eu tinha uma preocupação inicial. Eu acho muito importante reafirmar a separação CNMP e MPU. Parece uma matéria lógica, né? Porque, assim, não se concebe em qualquer ser, com um mínimo de raciocínio lógico jurídico, que um órgão controlador pode ser um ramo de um órgão que, em tese, está sujeito a um controle, sem nenhum demérito ao MP da União ou a qualquer MP do Estado. É que o papel do Conselho é controlador e, como todo órgão controlador, tem que ter a tua independência, a tua autonomia. Minha dúvida, que o conselheiro Cláudio me esclareceu muito bem, era se o servidor fez opção de lotação ou opção de carreira. Porque, como ele fez opção de lotação, eu acho que persiste, então, esse direito de opção de reabrir. Se ele tivesse feito opção de carreira, ou seja, se o CNMP ou algum órgão assim custeado pela União aproveitasse os aprovados no concurso para chamar, desde que fizesse opção por aquela carreira, daí para mim, extinguiria o direito da opção. Essa era a minha dúvida. Então, eu acompanho o brilhante voto do relator.
Consignando o voto que o processo transita em julgado? Não mais admitindo embargos?
Consigo. Não consignei porque não tenho a experiência deste plenário, mas posso fazê-lo, com certeza, salvo... Isso aqui são embargos. São os primeiros embargos.
Primeiros embargos, segundos embargos, terceiros embargos. Houve uma inovação.
De uma questão nova, eu particularmente penso que não seja caso de determinar trânsito em julgado aqui. Nós estamos inovando num ponto, eu acredito que ninguém vai protelar, ninguém vai tentar protelar, mas não me parece que essa providência nós temos que adotar em caso de reiteração de embargo de declaração por uma mesma parte.
Quando ficar manifesto o interesse protelatório.
Vou colocar no regimento que o primeiro embargo tem efeito suspensivo.
Eu acho que com a publicação, se ninguém recorre, aí fica realmente o fato transita em julgado, né? A questão, a decisão. Então, no caso, já proclamei o resultado, era unanimidade. O resultado foi com o voto do relator, que escolheu parcialmente os embargos.
E a minha suspeição? Sim, pois não. A minha suspeição, só para constar, né?
Eu botei, não, declaração de suspeição, quando eu proclamei, porque duas vezes eu tive que falar no caso, porque voltaram ao assunto outra vez, mas eu declarei a sua suspeição.
Estou só fazendo menção, porque eu estou com um caso aqui.